Conexão Itajubá, recebe aqui nas ondas da Panorama, depois de um bom tempinho sem nos encontrar, Monós, a coordenadora do curso de psicologia da FEP e também gestora do curso de famoso TCC da FEP, a terapia cognitivo-comportamental, doutora Simone Rodrigues Alves de Melo. Simone, prazer te receber, bem-vinda de volta ao nosso programa, bom dia.
Prazer imenso, Otávio, bom dia, estava com saudade de vir.
Mas eu também, das nossas conversas. Simone, nós estamos aí com uma vertente interessante na psicologia, uhum, que é a psicologia do esporte, né? A psicologia, ela interpenetra nos diversos segmentos da sociedade, e é interessante que no esporte a gente tem, a partir da história desses atletas muito jovens, que precisam estar preparados para a fama, porque tem jogadores aí que com 17 anos explode para o mundo. Nós temos vários exemplos de uns que já estão até fora do Brasil, outros que já estão se preparando para sair, são vendidos por fortunas, mas, de maneira geral, o esporte ele traz muitos problemas psicológicos, tem problemas relacionados a muito dinheiro, muito poder, lesões que requerem uma atenção especial, uma força de vontade enorme. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa psicologia do esporte. Qual é a função principal dela?
Uhum. Bom, a primeira coisa que você falou muito bem é que a psicologia, ela penetra em vários campos da sociedade e das ciências, né? Isso é muito importante. E a psicologia do esporte, ela é muito promissora, ela vem crescendo bastante no campo, porque ela tem o objetivo de estudar o comportamento humano frente aos exercícios, né? Então, ela traz um pouco do nosso conhecimento para alicerçar a parte dos exercícios, mas também para saber como os exercícios influenciam no comportamento humano.
Ela tem essa atenção, ela é uma tendência, ela é uma coisa que ela chega para ficar, você acha que é um modismo pelo fato de que o esporte ele agora tem uma atenção universal, né?
Uhum. Na verdade, eu acho que ela já ficou, Otávio. Ela está ganhando conhecimento público mais atualmente, mas ela já está se estabelecendo nessa área há muito tempo, porque ela tem o objetivo de alicerçar essa questão emocional, né, do atleta, mas não é só do atleta de renome. Ela também vai fazer isso com atletas que gostam de um hobby, por exemplo, de maratona, né? Ela também pode entrar na parte de esporte de colégios, então ela faz essa parte escolar, ela entra também nessa parte do processo de reabilitação de alguém que por algum motivo, seja ele um profissional do esporte ou não, se lesionou e não está podendo executar e tem que ter uma rotina de exercícios que muitas vezes naquele momento é dolorosa. Então ela vai ter um desses objetivos, e o outro objetivo é o objetivo da pesquisa. Ela também trabalha com a pesquisa no sentido de descobrir como a cognição, como o humor pode ser afetado, né, a partir do momento que você faz atividade física. Eu não sei você, se você faz, mas vou dar um exemplo meu. Por exemplo, se eu faço a minha atividade física na parte da manhã, eu ganho uma disposição para o dia inteiro. Na parte da noite, quando eu faço, eu já tenho um problema, porque eu chego elétrica em casa. Então, até eu conseguir relaxar para dormir, isso mostra o quê? Que o exercício afeta a parte cognitiva, né? A parte toda fisiológica do sujeito. Então, entender isso é muito importante. Como isso está atrelado a questões de memória, de atenção, de hiperatividade do sujeito.
Olha, então vou te fazer uma pergunta para apimentar nossa conversa. Se atribui o fracasso de algumas equipes, seleções inclusive, ao aspecto psicológico. Isso é. Tem jogador, tem times aí, não vou nem citar aqui para não ficar batendo muito nesses times, mas nós temos exemplos até de seleção brasileira. psicologicamente abalada por derrotas ou por frustrações, acaba que não tem o seu desempenho adequado. Isso é fato? O psicológico pode afetar tanto assim a uma equipe?
Com toda certeza, né? Não tem sombra de dúvidas. Eu não poderia reduzir o fracasso somente a isso. Isso. Mas que isso é um fator muito importante, com toda certeza. Um time, vamos falar de seleção brasileira, né?
Tá.
O brasileiro adora futebol.
Sim.
E a gente já entra cobrando que os nossos jogadores ganhem. Eles não
tem
podem
ganhar.
Cometer um erro, porque né, a gente já cai em cima. Então, assim, a pressão com que eles entram em campo é muito grande. Aprender a lidar com isso, aprender a lidar com o aspecto psicológico é muito importante. Uma demonstração fácil disso é quando o jogador comete algum erro ou perde, como eles choram compulsivamente, né? Ali é uma expressão de toda a pressão que ele sofreu ao longo de todo o jogo. Então, tanto para melhor quanto para pior o rendimento, ele vai ter uma influência psicológica.
O Simone, agora eu quero entrar na área de psicologia. Minha formação é outra, mas para quem é psicólogo, para quem quer fazer psicologia e quer se dedicar especificamente à área do esporte, que é gigante. O esporte, nós comentamos aqui, tem vários esportes, esportes com os mais diversos problemas, que vai desde recuperação de lesão, desde a má formação dos jovens que entram, entram crianças no esporte, nas escolinhas de base. Nós temos agora as mulheres entrando no futebol, onde está sendo movimentado dinheiro. Quem quiser entrar nesse mundo da psicologia do esporte, qual é o caminho?
Pós-graduação, especialização. O curso de psicologia, ele é generalista. Você sai do curso de psicologia podendo entrar em todas as áreas da psicologia, mas o mercado de trabalho sabe que você precisa se preparar, e para isso você precisa fazer uma pós-graduação na área, um curso de especialização nessa área, que hoje em dia é bastante ofertado no nosso país e fora do nosso país também.
Mas eu não estou na psicologia ainda, então meu primeiro passo é entrar no curso de psicologia.
No curso de psicologia, porque psicologia, o curso de psicologia vai te dar um embasamento do comportamento humano, para que aí você possa se especializar no comportamento frente ao esporte.
E uma vez formado no generalista, como você está colocando, procura uma pós-graduação.
Exatamente.
O TCC, onde você é uma grande especialista aqui, a terapia cognitivo-comportamental, ela é indicada?
A terapia cognitiva comportamental, ela é uma base da terapia do esporte, né? Na verdade, a especialização em terapia do esporte, ela usa muito dos recursos que a terapia, né, a teoria da terapia cognitiva comportamental utiliza. Então, assim, é uma ótima comunhão.
A terapia vamos aqui agora dar só um refresh para a galera do que é a terapia cognitivo comportamental. O que que ela tem de diferente das outras terapias?
É uma forma de, primeiro, ela enxerga o sujeito como um sujeito biopsicossocial. O que que significa isso? O sujeito, ele não é fruto do ambiente, nem é fruto da biologia. Ele é uma comunhão da história, entre a história biológica, psicológica e social dele, para que ele produza um comportamento. E aí você entende que o sujeito, portanto, aprende com a história dele, com esses três níveis de história. E se ele aprende, ele pode desaprender ou ele pode aprender coisas novas. Então, ela vai trabalhar em cima do aprendizado que esse sujeito realizou, de uma forma mais objetiva, mais diretiva, né? Ela tem a ideia de que eu vou ensinar o meu paciente a como lidar com a frustração, com a ansiedade, com os eventos da vida. Por isso, eu posso dar alta. Então, eu posso dar alta porque ele vai aprender. Ele não vai só solucionar as questões dele daquele momento, mas ele vai poder aprender a usar esses recursos ao longo da vida dele.
Ele não fica totalmente dependente do terapeuta.
A ideia é justamente o contrário. A ideia é que o terapeuta seja um facilitador das decisões e um facilitador desse novo aprendizado dele.
Agora, essa terapia, ela é mais rápida, então? Ela dura
ela
menos?
Ela tem uma tendência a ter uma durabilidade menor.
Agora, em que áreas do esporte a psicologia esportiva, tendo como base a terapia cognitivo-comportamental, pode ser usada?
Então, pensando que você vai ser um terapeuta do esporte, e se você quiser atuar dessa forma, usando a psicologia comportamental, o transtorno de ansiedade é uma das grandes ferramentas. Por exemplo, o atleta, ele quando vai entrar em campo, ele pode ter um pico de ansiedade muito alto, ele pode ter uma hiperventilação, contração muscular, e a gente tem uma série de exercícios como o mindfulness, que é uma terapia de terceira geração, a gente tem uma respiração diafragmática, a gente tem, usando um pouquinho da segunda onda da terapia, a contra-argumentação do Beck, que é prestar atenção nos seus pensamentos, entender que o mais importante não é o evento, mas é a forma que você está pensando esse evento, porque os pensamentos produzem toda essa reação física no corpo também.
Então, é um universo inteiro, né, de opções, não
Sim.
é isso?
Uhum.
Quem quiser, você está com o curso de terapia cognitivo-comportamental, é pós-graduação?
É uma pós-graduação.
Está abrindo turma?
Estamos fechando a turma esse mês, né? Tem poucas vagas.
Ah, a turma já abriu, está fechando?
Já abriu, está para fechar. A gente tá terminando a nossa, se não me engano, quarta ou quinta turma de especialização nisso, e já estamos iniciando uma nova turma, né? Que vai estar aberto até, acho que a próxima quinzena, as vagas para as pessoas se inscreverem, porque ainda tem vaga para entrar.
Tem vaga ainda.
Tem.
O curso como é que ele é? Noturno, diurno, diário?
Ele é quinzenal aos sábados. É um sábado todo, quinzenalmente, mais ou menos em torno de um ano e meio.
Um ano e meio.
Você vai gastar para fazer. E assim, o que as pessoas sempre me perguntam, se não perguntou, vou até me adiantar.
Então,
não tem trabalho de conclusão de curso.
Não tem TCC.
Não tem TCC.
O TCC não
tem TCC.
Excelente, excelente. Pô, já é um alívio para muita gente, né?
Com certeza.
Mas era uma oportunidade de você fazer os exercícios para evitar a ansiedade, mas ir para frente de público é barra. O Simone, espetacular. Então, as aulas estão programadas para começar quando?
Otávio, no final do mês. Eu não
Desse
me lembro
mês,
exatamente qual
março.
É o dia do sábado.
E quem quiser fazer, já se inscrever na terapia cognitivo-comportamental, que não tem TCC no final, como é que faz?
Então, é só entrar em contato no site da FEP, né? Ou até mesmo ligar para o telefone geral da FEP e pedir para transferirem para a área de pós-graduação. Mas se quiser também conhecer a FEP, pode ir pessoalmente lá.
Pode chegar lá. Procura a professora Simone.
Eu não vou estar lá o tempo inteiro, será um prazer atender, mas se eu não estiver lá, a equipe de pós-graduação com certeza estará.
Olha aqui, eu tenho uma participação do Marco Aurélio. Marco Aurélio, obrigado pela participação, mas eu sei qual é a sua intenção aqui, né? Ele disse que tem botafoguense que está precisando fazer uma terapia. É um dos times que passou por isso. Mandaram aqui o telefone, o WhatsApp da pós-graduação. 359-8802-1348. 359-8802-1348. Aí você busca informação, marca a hora lá com a professora Simone. Agora, quem pode fazer? Tem que ser formado em psicologia?
São profissionais já formados em psicologia ou que estão cursando o último ano da graduação.
Mas tem que ser da psicologia. Por exemplo, eu faço biologia, não, eu quero fazer, sei lá, o TCC.
Você pode fazer algumas matérias como curso de extensão, mas
pode.
Não o curso todo, porque a gente lida com testes, com ferramentas que são próprias da psicologia.
Da psicologia. Uhum. Ah, mas tem algumas cadeias que eu posso fazer e recebo certificado dessa extensão?
Sim, atualização em farmacologia, por exemplo, ou atualização em psicopatologia, são alguns exemplos de matérias que você pode fazer isolado.
Pô, muito legal. Então, tá aí, 359-8802-1348, é a coordenadoria da pós-graduação, e parabéns aí a quem escolher essa pós-graduação, e sucesso, né? E Simone, muito obrigado por mais esse papo super gostoso. Uhum. Eu acho que fico feliz aí de ter a FEP já antenada na psicologia do esporte, e que é o futuro mesmo para a psicologia. E valeu demais, até breve.
Muito obrigado, Otávio.
Não demore muito. Você esperou a turma fechar para voltar, Simone. Não perdoa.
É só me convidar que eu venho.
Conversei aqui com essa figura super simpática, que é coordenadora do curso de psicologia da FEP, também é gestora da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, Simone Rodrigues Alves de Melo, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.